Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 52ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Colossenses 3, versículo 12 a 17, a vida velha e a vida nova.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, presentes pessoas nesse evento importante da nossa Câmara Municipal de Vereadores, vamos iniciar então lendo o trecho da Bíblia. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, vistam-se de bondade e de humildade, e de delicadeza, e tenham paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Que a paz de Cristo dirija você as suas decisões. Foi para esta paz que Deus os chamou, a fim de formarem só um corpo. E sejam agradecidos, e que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consulta. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Boa noite, colegas vereadores, boa noite, colegas vereadoras, vereador Luiz Fernando, vereadora Lilian Cucci, vereadora Manuela, vereador Egídio Carvalho, vereadora Márcia Fumagalli, vereador Wagner Mano Gás e vereador Celso Duarte. Estamos aqui nessa noite no bairro Santo Inácio em a quarta edição da Câmara Mais Próxima. Projeto realizado pelo presidente da Câmara dos Vereadores, com apoio de todos os colegas vereadores, que proporciona a interação entre o Poder Legislativo e a comunidade, que é o principal intuito do vereador, trabalhar em prol da comunidade. Por isso estamos no bairro Santo Inácio e agradecemos e já comunicamos o maior público das nossas audiências que acontece fora do Parlamento Municipal. Agradecemos a toda essa comunidade e os vereadores iniciam agradecendo a todos vocês pela presença nessa noite. E tenho certeza que aqui está a nossa comunidade, que após um dia de trabalho, chega à sua residência, muitos nem em casa fora, estão aqui para conversar com os vereadores, que é o nosso trabalho. Escutar a comunidade e trabalhar em prol de vocês. Que Deus abençoe essa noite, tenhamos a condição de trabalhos. Agradecemos também a presença do Executivo Municipal de Uruguaiana, está aqui o secretário de Meio Ambiente, secretário Maico, secretário de Junto de Infraestrutura, secretário Jorge de Uruguaiana, demais membros do Executivo Municipal. Também se fazem presente aqui o nosso jovem parlamentar, o Luiz Bernardo, Rebeca Araújo, o Pedro Antônio Venioso Oliveira, as prendas, juvenil, e nossos membros do CPG Sinuelo do Papa. Te agradeço também o senhor Iboné, agradecendo o senhor Iboné, agradecemos a todos que se fazem presente e proporcionam que o Poder Legislativo esteja nesta casa. Agradecemos o empenho e a dedicação de todos os servidores da Casa Legislativa, nossos assessores, também está aqui a nossa secretária adjunta, representante da Secretaria de Saúde, da Emi Moss, que se encontra aqui, e a todos os membros do Executivo Municipal. O uso da tribuna está à disposição do senhor Ivone, do CTG Sinuelo do Parque, representante da comunidade, depois posteriormente, a senhora Denise também fala o uso da palavra. O senhor Ivone, a tribuna está à sua disposição.
Boa noite a todos, cumprimentando o presidente Juca, cumprimento todos os vereadores presentes nas suas mesas, cumprimento também senhores e senhoras que compareceram nessa sessão da Câmara, e digo para o senhor presidente e os demais vereadores que é um É um grande prazer, uma honra para nós recebermos a Câmara Municipal aqui no CTG Senhor do Parque. CTG Senhor do Parque, cumprindo-se com a comunidade aqui do bairro Santo Inácio, desenvolvendo seus trabalhos, sobretudo sobre a cultura tradicionalista, enfim. E para nós isso é motivo de muita alegria, porque hoje aqui temos muitos jovens que frequentam a entidade diariamente, né, presidente? São mais de 100 jovens que frequentam aqui na entidade. Estava falando com a vereadora Márcia há pouco, que conhece também as tradições gaúchas. Então, para nós é motivo de muita alegria, porque, na verdade, para muitos jovens ainda eles não sabiam como é que era uma sessão da Câmara. E não só eles, muitas outras pessoas também não sabem, porque não participam muito. Então, para nós, isso aqui é cultura também. Cultura que faz a personalidade, que faz o caráter de cada jovem que aqui nós cuidamos tanto. Nós cumprimentamos especialmente as pessoas que admiram e que prestigiam o movimento tradicionalista gaúcho através das suas entidades, e especialmente o senhor do Pago, que muito trabalha. E hoje, presidente, nós temos aqui uma mudança muito forte em termos de danças tradicionais. Desde o início do ano nós temos trabalhado muito e temos 4 grupos fortes de Bernardo de Danças que representam o Goiânia fora, em todo o estado, em todos os festivais que existem no estado. Tanto é que há poucos dias fomos campeões estaduais com a Invernada Juvenil do Senhor do Pago, do Juvenal. Isso nós temos que... Nós não vamos cansar de repetir isso, porque isso entusiasma mais as pessoas que não pertencem ao movimento. Nós temos essa oportunidade de convidar as pessoas para assistir todos os dias nossos ensaios, para ver como é que é feito o trabalho e a forma como é tratado os jovens, né? E para nós o principal motivo de estarmos aqui. Nós temos hoje aqui um Invernado de Danças, que esse fim de semana também vai para Santa Maria representar Uruguaiana no Fest Mirim, que é a Invernada Mirim. Então, temos a pré-Mirim, temos a Bruta, enfim. São muitos jovens que estão aqui. E há bem pouquinhos dias nós recuperamos uma festa que fazia 15 anos que não acontecia em Uruguaiana, que também para a comunidade de Uruguaiana isso é importantíssimo, porque a 41ª Festa Campeira Internacional de Uruguaiana fazia 15 anos que estava parada, assim como a Califórnia Canção Nativa, que fazia 6 anos quando assumimos. Daí entramos com essa equipe que nós temos aqui, já fizemos 10 Califórnias. E agora não vamos parar mais de fazer a Festa Campeira Internacional, e o CTG Senhor do Paro se coloca à disposição da comunidade aqui do bairro Santo Inácio, e se coloca também à disposição da comunidade de Uruguaiana, que sempre será parceiro para a comunidade de Uruguaiana, para o poder executivo e também o poder legislativo hoje presente aqui, que muito nos orgulha. Muito obrigado.
A tribuna está à disposição da senhora Denise Fagundes.
Uma boa noite, presidente, os demais que se encontram, e comunidade do bairro Santo Inácio. me convidaram agora, tipo, um pouco antes, para que eu falasse. E, na verdade, eu até aceitei pelo fato de eu morar há mais de 50 anos aqui na comunidade. Então, eu pertenço a uma família humilde. Muitos de vocês talvez conheçam meus pais. Eu sou coordenadora aqui da comunidade Sagrado Coração de Jesus, da Catedral de Santana. E eu busco sempre ter um olhar carinhoso para esse bairro. Esse bairro foi onde eu não nasci, mas com um ano eu vim para cá. E cresci nele. E há muito tempo eu percebo que o nosso bairro está esquecido. Totalmente esquecido. Nós, alguns anos atrás, tivemos a Associação de Moradores, que pertenciam também às Vilas Hípicas, pois? E depois de um tempo isso parou. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo, mas ficamos sem uma associação, sem pessoas que pudessem dar um grito pelo bairro. E esse ano eu tive a oportunidade de ir visitar a Câmara e falei com o presidente, encaminhava para ele, e fui lá e coloquei alguns questionamentos, alguns problemas que estavam acontecendo. E ele me comentou que estava acontecendo este evento nos bairros, se não me engano, ia acontecer lá na João Paulo, que foi o primeiro, né? E depois eu vim para casa dizendo quando que vai ser. E essa semana eu fiquei sabendo que seria aqui, eu me empurro de alegria. Então, eu aproveitei e peguei meu caderninho que estava lá e escrevi tudo o que é. E eu escrevi tudo o que eu vejo com os meus olhos quando eu saio, tanto de a pé quanto de carro. Nós temos uma rua muito principal aqui, que agora atualmente é a entrada do nosso bairro, que fica ao lado do posto de gasolina. Se vocês entraram de carro por ali, vocês pipocaram dentro do carro. Vocês hoje vieram uma vez. Agora, quem passa todo dia, duas, três vezes...
Dia de chuva.
Dia de chuva. Quando está seco, o meu carro já teve 4 ou 5 problemas de verdade, que eu tive que mandar arrumar. E eu acredito que aqui tem muitos que tiveram esse problema. Mas não é só isso. Nos dias que existe a seca, é terra. E há pouco tempo alguém me disse assim, não adianta limpar a casa. Não adianta. Né? E aí as crianças começam a sofrer no peito, porque tem terra. Aí vem a bronquite, vem a sinusite, vem todos os ites. Aí, dia de chuva, a gente tem que andar de galocha. E se não tem galocha, né, é barro. Barro puro. A iluminação muito precária. Nossa, na frente da minha casa, ficamos 2 anos sem luz na rua. Ninguém vem olhar, se não é nós falarmos. Eu entendo que todo mundo tem os seus afazeres, mas eu acredito que tem que ter uma equipe que coordene isso, que venha pelo menos a cada 2 meses, ou meio ano que seja, para observar isso, cuidar isso. Afinal, a gente paga pela iluminação pública.
Bem paga.
E a luz fica queimada e na conta da luz vem a cobrança. Né? Né? Então, assim, ó, nós temos N problemas e eu acredito que muitos de vocês colocaram as sugestões ali nas caixinhas, na caixinha que está lá na mesa da ouvidoria, né? Eu fui uma. A minha listagem toda foi para ele. Nós temos uma BR que atualmente está muito perigosa. E o nosso posto de saúde está na Hípica. E diariamente muitos de a pé precisam atravessar a BR para ir consultar.
Ali
pular cerca. Né?
Mas nesta passagem aqui da rótula, já tivemos acidentes. E com morte. Aí eu percebi que quando construíram o estoque, fizeram uma faixa de segurança na BR. Então significa que existe uma possibilidade de fazer algo aqui por essa BR, por essa travessia. Nós temos uma passarela que foi construída lá, se não me engano, no tempo do prefeito Bonito. Estou certo ou errado? Não me lembro.
Caio?
Tá. A maioria não usa, alguns usam, né?
Mas,
oi? Não tem acesso, né? Sem contar que quando vai entrar na passarela, é um mato, é um lixo. E lixo eu não vou culpar vocês. Eu culpo o povo. Desde as crianças na escola, eu sou professora e eu sei que as professoras ensinam que não se joga lixo no chão. Eu sempre bati nessa tecla. O lixo tem que ter um destino correto. Só que ali colocam, jogam, sem como aparece. Mas por que não fazer algo público ali? E isso eu conversava com o senhor, né? Aí o senhor me disse, mas é de responsabilidade do DENIT, né? Mas será que vocês, como vereadores, não poderiam acionar o DENIT para que acontecesse, fizesse ali uma praça pública? Já pensou a gente poder ir de tardinha lá com as crianças, tomar um mate, passear, sentar? É um local legal, mas precisa ter algo ali. Aqui no nosso centro esportivo também, as pessoas que não têm condição de pagar uma academia, porque não temos academia aqui no bairro, simplesmente ou paga, vai lá no centro, né? Mas a gente poderia ter. Eu acho até que teve, mas está tudo estragado, né? Mas se vocês tiverem a oportunidade de conseguir o asfalto de toda a pista da caminhada, porque a metade dela é asfaltada e a outra não. Eu era uma que vivia caminhada. Quando eu chegava no asfalto, feliz da vida. Quando eu saía do asfalto, entrava as pedras para dentro dos tênis. Desisti de caminhar lá. Agora eu tenho caminhado na BR. E um perigo, né? E outra observação que eu faço também, está vindo a van. Já temos o estoque. Não tem ônibus para ir. As pessoas que não têm carro precisam ir a pé. Chega numa certa altura, não tem trajeto para caminhar de pé. Tem que subir pela BR. E o perigo que é? Será que não dá para construir de repente uma por baixo da BR ali, pra, a rua aquela ali de baixo é a Assis Brasil, né? Me corrija. Fazer um caminho maior até o estoque, a van ali, tem um valetão, você constrói uma passarela, uma ponte, algo ali, né? Para a pessoa poder ir até ali, com mais segurança. Nós temos aqui no bairro também a questão, e isso até eu nem tinha cogitado, mas eu sei que a maioria, não digo a maioria, mas muitas pessoas, muitas famílias, são familiares de caminhoneiro. Correto? Quem aí tem caminhoneiro na família, ou quem é caminhoneiro? Ó. Não é? Então, isso também é uma questão que nós precisamos pensar. Eles precisam, muitas vezes, guardar o seu caminhão. Muitas vezes o caminhão entra no bairro, as ruas talvez sejam tão esburacadas, e não vou culpá-los, porque, de fato, é um lugar que vocês precisam, né? Estou vendo lá o Vitinho tem uma oficina de caminhão, né? É de pneu, né? Precisa entrar os caminhões. Mas como que em cidades grandes, e o Goiânia para mim é enorme, perto de Itaqui, da Barra, né? Mas para mim é grande. Será que não existe uma solução para que essas pessoas que têm os caminhões e dependem dele para sobrevivência, tem uma forma de como fazer com que esses caminhões entrem e não estraguem as ruas? Não sei se era isso que vocês talvez estivessem pensando. Mas, fora esse assunto dos caminhoneiros, nós temos alagamento. Nós temos poeira direto, eu já tinha dito isso no começo, né? Nós precisamos também de uma escola. Temos o General Osório, temos Beleza, estudei ali e amo aquela escola e trabalhei, inclusive, ali. Temos o Denise Claus, que é perto também, mas nós temos um grande detalhe, principalmente na educação infantil. Eu tive aluno no Denise Claus e a irmãzinha da aluna era da etapa 5 ou 6 aqui do General, no período da tarde. A mãe corria deixar a criança lá e depois tinha que ir correndo para o General Osório para deixar o outro. Por que não existia uma escola única de educação infantil que contemple todas as etapas da etapa 1 a 6? Para que não exista essa correria e talvez a mãe, de repente, até trabalhe e tenha que sair correndo para o trabalho, além da comida, de deixar os filhos e depois buscar. Eu acredito que vocês também tenham colocado outras sugestões, apresentar outros problemas, mas eu fico até não tão contente, porque o nosso bairro é muito grande, é um bairro grande, e nós somos poucos. Ele falava que é a maior plateia de vocês, né? O maior grupo de pessoas, né, nesse projeto, mas nós somos poucos. Então a gente precisa, não sei, organizar algo, um grupo, uma associação, que tome a frente do bairro e que vá para defender o que precisa. O que a gente tem é que se unir. E sem união a gente não consegue nada. A gente precisa é de união. Não importa se nós somos do Inter ou do Grêmio, da Igreja Evangélica ou da Católica, se é pobre ou rico. Nós precisamos disso, porque é aqui que a gente mora, né? Eu aproveitei quando eles disseram, manda vídeo. Mandei, porque seguidamente eu faço vídeo das ruas, da situação, mas não costumo postar. Não sei porquê, mas eu acredito muito em Deus. E quando realmente eu soube que nós teríamos esse momento aqui, eu fiquei feliz e disse, é agora o momento. E Deus sabe de todas as coisas. Então eu peço com humildade e serenidade que vocês nos atendam. É um compromisso de vocês. Vocês foram elegidos pelo povo. E a gente conta com a ajuda de vocês. E é a primeira vez aqui no bairro que eu estou vendo um trabalho assim. Então, que a gente possa resolver os nossos problemas. Eu talvez não sei que não vai ser todos, mas alguma coisa acredito que é preciso. Era isso.
Obrigado pela participação da Denise. E mais uma vez a gente reforça que a Câmara dos Vereadores hoje, desde as 8 horas, tem recebido as demandas de vocês. E assim como aconteceu nas primeiras edições no bairro João Paulo, no bairro São João, no bairro 4 e 2, as demandas foram encaminhadas no modo coletivo. E como falou a Denise, 100% a gente não alcançou o objetivo. Mas muitas das demandas encaminhadas por todos os vereadores foram encaminhadas sim e tivemos êxito e o retorno nas demandas por parte do Executivo Municipal. Nós estamos aqui hoje para escutar a nossa comunidade. É um rito nosso de abrir o espaço de atendura, porque é regimental, para onde os moradores falarem, um representante da entidade onde está presente. Mas tenho certeza que os vereadores todos estão aqui hoje para escutar essa comunidade. E mesmo após a reunião permanecermos, se vocês quiserem conversar, o encaminhamento sim hoje é em prol desta comunidade. E fugindo do protocolo, eu preciso passar uma informação, eu gostaria, é uma informação importante que envolve saúde. Eu gostaria que representante da Secretaria de Saúde, Daiane, por favor, se pudesse conversar com essa comunidade, porque a informação que eu trouxe aqui, eu tenho certeza que é muito importante para a comunidade aqui nessa noite.
Boa noite a todos. Parabenizar a Câmara de Vereadores por mais uma edição desse importante projeto que leva o Legislativo até a comunidade, mas não só o Legislativo, como todos os serviços da Prefeitura, porque aqui nós temos representações de todas as secretarias. E ao ouvir atentamente as demandas trazidas pela comunidade, elas não são diferentes daquelas que chegam na Câmara de Vereadores, daquelas que chegam para a Prefeitura Municipal, que nós temos conhecimento que precisa de uma atenção especial. Então, todas essas questões, elas já vêm sendo trabalhadas pelo Poder Executivo em parceria com o Legislativo. Mas a notícia que eu trago, e na verdade é um alerta, é em relação às nossas cirurgias de catarata. Desde o início do ano, a gente vem realizando, através da Secretaria de Saúde, com apoio do prefeito Carlos Delgado, os nossos mutirões de catarata. Já foram mais de 700 cataratas, 700 pacientes que foram submetidos a esse procedimento. Quando lá a gente iniciou os nossos mutirões, com o apoio do nosso deputado Corbatinho, que nos liberou, né, vereador João Sei, uma emenda para a saúde, quando a gente começou os mutirões, nós tínhamos um número muito expressivo de pacientes aguardando por esse procedimento. Nós tínhamos pacientes aguardando desde o ano de 2023. E hoje, para vocês terem uma ideia, quando eu sentei com as meninas, com a Luciana Brazeiro, com toda a nossa equipe, para checarmos os números, nós já estamos chamando pacientes que consultaram no mês de junho, no mês de julho. Então, veja só, será que a fila não era tão grande? A fila é grande, sim. Acontece que nós não conseguimos contato com muitos desses pacientes. A gente liga e o telefone não atende. A gente liga e esse paciente tem o WhatsApp. E para nós que trabalhamos dentro de uma repartição pública, a gente usa o telefone convencional. Aí a gente faz uma busca ativa e naquele momento o paciente não está em casa para fazer esse recebimento das nossas equipes. Então, o recado que eu trago hoje é que no dia 6 de setembro, a partir das 9 horas, no Teatro Municipal, nós estaremos entregando 180 autorizações para cirurgias de catarata, na nossa terceira etapa do mutirão de cirurgias de catarata. E aquelas pessoas, se vocês conhecerem pessoas que estão nessa lista, há mais de 3 meses, há mais de 4 meses, até mesmo no ano passado, do ano retrasado, por favor, peçam para essas pessoas se dirigirem até o gabinete da Secretaria de Saúde para que a gente possa ver o porquê que essa pessoa ainda não foi chamada. Se foi uma questão da falta de comunicação, mudança no telefone, ou até mesmo, às vezes, hoje eu conversava com o senhor e ele dizia: Daiane, eu não fui chamado ainda para cirurgia de catarata. E eu fiz em janeiro a minha consulta. Aí nós fomos buscar no sistema e, na verdade, a cirurgia dele é de pitirígio. Então, às vezes, inclusive, uma falta de conhecimento de qual é o seu procedimento acaba levando a uma reclamação. Então, se vocês conhecerem alguém que está aguardando na fila para a cirurgia de catarata em Uruguaiana, é só pedir que passe lá na chefia de gabinete para que a gente tome as devidas providências. Como eu disse, foram mais de 700 cirurgias nesse ano de 2025, só através dos oftalmos que vêm à Uruguaiana pela empresa do Rio, além daquelas cirurgias que são feitas fora da cidade. Essa semana eu tive o prazer também de acompanhar o sistema fora do domicílio numa viagem a Rosário do Sul e vi todo o trabalho que é realizado pela nossa equipe com o respaldo da Secretaria de Saúde, do prefeito Carlos Delgado, para que essa viagem seja com tranquilidade. Temos problemas, pessoal? Temos. Inúmeros. E conhecemos cada um deles. E temos tentado todos os dias, em parceria com a Câmara de Vereadores, buscar o melhor para as pessoas, o melhor para o Uruguaiana. Nós não somos indiferentes a nenhum dos problemas que os senhores trouxeram aqui. Pelo contrário, os problemas surgem todos os dias. E todos os dias a gente trabalha para trazer o melhor para vocês. Meu nome é Daiane Mossa, eu estou à disposição na chefia de gabinete da Secretaria de Saúde, assim como todos os meus colegas da saúde que estão sempre prontos para atendê-los. E qualquer problema, qualquer dificuldade que vocês encontrarem para acesso aos serviços, nós temos lá a nossa ouvidoria, onde tem como responsável a Anaia, que pode atendê-los e fazer todos os encaminhamentos necessários para que vocês tenham o melhor atendimento, o atendimento mais digno, que é aquele que a gestão Carlos Delgado promete entregar a vocês todos os dias. Muito obrigada.
Obrigado pela informação,
seguir o protocolo, porque a informação do governo de saúde, eu acho que é importante passar para essa comunidade.
Requerimento ao Executivo, número 1075, vereador Celso Duarte, instalação de cobertura na passarela sob a BR-472, nos bairros Shopping Clube e Santo Inácio. Número 1076, vereadora Lilian Cucci, patrulhamento e encascalhamento na rua Jaci Carneiro Monteiro, bairro Santo Inácio. Número 1077 e 1078, vereador Egídio Carvalho, substituição de lâmpada na rua Antero Lisboa, bairro Santo Inácio, e patrulhamento e encascalhamento na rua Otávio Lago, bairro Santo Inácio. Número 1079, 1081, 1083, 1085, vereadora Manuela Couto. Reforma e melhorias do centro esportivo, pracinha e quadras poliesportivas no bairro Santo Inácio. Colocação de placa de sinalização de trânsito na rua Pedro Marinho. Encascalhamento e patrulhamento nas ruas do bairro Santo Inácio. Manutenção e melhoria da iluminação pública na rua Dr. Pedro Marinho. Limpeza, manutenção e regularização dos bueiros e esgoto no bairro Santo Antônio, Santo Inácio. Perdão. Número 1087 a 1094. Vereadora Márcia Fumagalli. Limpeza, manutenção e regularização dos bueiros e esgotos no bairro Santo Inácio. Notificação às empresas e concessionárias responsáveis por energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede aérea, a fim de que cumpram a obrigação legal de retirar a fiação excedente e sem uso instalada nos postos do município, em especial nos bairros Fípica 1 e 2, Santo Inácio, Jockey Clube e demais localidades do município. Recuperação, manutenção e pavimentação das vias públicas do bairro Santo Inácio. Manutenção e substituição da iluminação pública na rua Capitão Bernardo Cruz e em torno do CTG Cimelo do Parque. Remoção de lixo acumulado em via pública na rua Capitão Bernardo Bruno. Realização de operação tapa-buraco.
Perfeito, secretário.
Nobre vereador Luiz Fernando Bright, está aqui, que foi trazido para mim na consta. Tá? Inclusive, tem requerimentos que são de duplicidade, porque a comunidade procurou vários gabinetes. Então, eu vou continuar lendo os requerimentos que foram feitos pelo meu gabinete. Recuperação, manutenção e pavimentação das vias públicas do bairro Santo Inácio. Manutenção e substituição da iluminação pública na rua Capitão Bernardo Bruno e em torno do CTG Cimelo do Parque. Remoção de lixo acumulado em via pública na rua Capitão Bernardo Bruno. Realização de operação de tapa-buracos nas ruas Engenheiro Otávio Lago e Diego Lanciani, no bairro Santo Inácio. Reforma das paradas de ônibus localizadas nas ruas Dr. Marcos Azambuja e Capitão Bernardo Bruno. Substituição da iluminação pública na rua Dr. Dardo de Menezes. Número 1096 e 1097. Vereador Celso Duarte. Patrulhamento e encascalhamento da rua Carlos Barzoni, no bairro Jockey Clube, e inclusão da rua Engenheiro Otávio Lago no Plano Municipal de Asfaltamento. Feita a leitura dos requerimentos que eu tenho aqui na pauta, senhor presidente.
Feita a leitura dos requerimentos, corrigindo a leitura, que se encontra um erro aqui na formatação. Requerimento 1091 de autoria do vereador Luiz Fernando Gatti, requer remoção de lixo acumulado em via pública na rua Capitão Bernardo Duro. Requerimento 1092 de autoria do vereador Luiz Fernando, requer realização de operação tapa-buraco nas ruas Engenheiro Otávio Lago e Diego Manzano, no bairro Santo Inácio. Requerimento 1093 de autoria do vereador Luiz Fernando, requer reforma na parada de ônibus localizada na rua Doutor Marcos Azambuja com o Capitão Bernardo Duro. Requerimento 1094. O vereador Luiz Fernando requer a substituição da iluminação pública na rua Dardo de Menezes. É só corrigir os requerimentos e a impressão da secretária. Não parece requerimentos, mas o presidente já fez a correção. A sua está correta. só não entrou no sistema aqui. Consulta aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Requerimento verbal, vereador Luiz Fernando.
Boa noite a todos, bairro Santiraço. Eu tenho um requerimento verbal, presidente. É um pedido de providências da Câmara Municipal junto à empresa BRK, que é aproximadamente 20 dias a obra da concretagem ali da rua Dado de Menezes se encontra parada, aguardando que a empresa venha fazer a parte dela. O município iniciou o concreto e está aguardando a empresa, e a empresa, como sempre, fica se estamoteando e a obra não termina. Deixar bem claro que não é responsabilidade do município, da prefeitura, mas sim da empresa BRK. Obrigado.
Só para compreender com o vereador Luiz Fernando, ter feito requerimento, a obra de pavimentação da rua Dado de Menezes se foi encaminhada, pois a solicitação do Executivo Municipal, através do secretário de Infraestrutura, que se encontra no local, o vereador Luiz Fernando, só para contribuir, é uma obra que necessita toda ser feita a parte da nossa rede de água, que a empresa precisa trocar, porque ainda existe uma rede antiga no local, a empresa já foi notificada e o requerimento será encaminhado ao Executivo para informações. Requerimento somente um por bancada. Com seus colegas negociar requerimento. Lembramos mais uma vez a essa comunidade que todos os requerimentos dos vereadores e já recebidos por vocês serão encaminhados na forma oficial ao Executivo Municipal, e a Câmara dos Vereadores, como tem acontecido nas outras, tem dado retorno à comunidade, pois foi colocado o contato de vocês. E isso é o nosso intuito, trabalhar em prol desta comunidade e trazer, se não 100%, nós vamos trabalhar em prol dessa comunidade. Consulto, coloque em votação os requerimentos. Não, para o vereador, nós temos que ter requerimento, é um por bancada. Não tem como passar requerimento. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Pode, só um minutinho. Pode rever, desculpa, vereadora Manuela. Vereador Lívia Pucci pede requerimento, segue a vereadora Manuela.
Muito obrigada. Não é que hoje tarde a gente recebeu um pedido de sinalização no trevo de acesso a Gaspar Martins. É um pedido, que souberam que a gente está aqui e eles fizeram esse pedido, então a gente vai encaminhar esse requerimento também. Depois eu falo.
Perfeito, vereador Manuela. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos apresentados essa noite estão aprovados. Solicito a nossa secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 361, vereador Celso. Criação de uma praça de convivência com brinquedos na cabeceira da passarela da BR-472, rua lateral e o Correia Meia. Feita a leitura, senhor presidente.
Para comentar a sua indicação, o vereador Celso Duarte.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente no CPG Silvano do Barro. Alê, Denise? Coincidência, hein? Nós estivemos circulando aqui no bairro e até dando crédito ao meu assessor Levi, ele que teve essa ideia também, né, de que aquele espaço nos acessos à passarela fossem melhor utilizados, né, e com isso até a gente pudesse vir a ter um uso melhor da passarela, que a gente sabe que muitas pessoas são resistentes em usar, estão revitalizando aquele trecho, evitando acúmulo de lixo e tal, tendo um espaço de convivência, já com um espaço bem amplo, né? Então, a gente está encaminhando essa indicação e esperamos que o Executivo acolha e se houver necessidade de ser feita alguma negociação junto ao DENIT, diante, talvez, da incumbência, né? Quem é o responsável pelo trecho ali, também que isso evolua. Mas a semente está plantada. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. As indicações estão aprovadas. Agora a vereadora Márcia Magalha tem uma informação importante a passar a todos os presentes nessa noite.
Comunidade, bom, prazer, muito bem estar aqui com vocês. Deixo um recadinho super importante aqui. Ali no bar estamos vendendo café, refrigerante, pastel, enroladinho, batata frita, aqui realizar cofres com muito carinho e dedicação, tá? Esses valores arrecadados vão ser revertidos para o pagamento do ônibus para a agonizada aqui da Invernada. vamos aí, vamos garantir aí mais um item na nossa janta, vamos fazer ali adquirir alguns pastéis, refrigerantes, para contribuir com a gurizada, para a gurizada ali poder participar do Fest Mirim. Eles estão precisando dessa força
para
o pagamento do ônibus, tá? Então fica aqui um recadinho, vamos ajudar, a gurizada merece.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias que eu vi.
Correspondências expedidas a diversos. Ofícios 661 ao 669/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 1273 a 1299/2025 e autógrafo número 75.
Convidamos a todos os participantes para a audiência pública da apresentação do PPA 2026 a 2029 e da LDO 2026, a ser realizada pela Comissão de Finanças amanhã no Poder Legislativo de Goiânia a partir das 10 horas da manhã. Passamos ao período da comunicação. Escrito o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez. Usando a palavra, cumprimentando a todos. Atenção, a Câmara do Neto continua por aqui. E nós vamos precisar de você para me assessorar em alguns dados que tem e sei um pouco da história do senhor do Carro. A importância de tirar o Carro para a cultura de Goiânia, do Rio Grande do Sul, do Brasil e da América do Sul, do Estado do Rio. Mas eu quero antes cumprimentar o entrenado juvenil, que ganhou o Jubilante do Primeiro Regional de Semana, de agosto, e eles participam agora do baile, eles vão dançar no Fest Mirim, é isso? Esse final de semana? Mirim, sim. Sim, Fest Mirim, esse final de semana. Muito bem, desejamos sorte e traz mais um troco para a nossa comunidade. Mas eu entendo as carências do bairro, que não é diferente em toda a nossa comunidade. O prefeito municipal de Uruguaiana, Carlos Delgado, através de um investimento de 5 milhões no Caixa Econômica Federal, decidiu destinar não fazer asfaltamento, mas sim concretamente. Então, o bairro Santo Inácio, evidente que vai ser carregado as partes mais vulneráveis, conforme a manifestação da nossa vida comunitária, tá? Com certeza. Você vai sobrar para você ficar também, cada um tem que ser presente a sua parte. Mas eu quero fazer uma retrospectiva de tempo. Eu sou um contador de histórias. Estou vendo aqui amigos com a cabeça, meu amigo de infância, o Antônio Barrio Júnior, enfim. E prazer também ouvir a Daniel Moss, fazer um tempo que ela não via. Mas falar do que significa o segundo do Pátio para a cultura gaúcha, para os primórdios, aos domingos aqui reuniam-se. Amigos, trovadores, compositores, agora. E anotei aqui porque a idade vai chegar só, na verdade. Milton Souza, de saudosa memória. João Machado, Comando Arte. Mauro Emanuel Lopes, Cecilia Machado. E cantavam, compunham, né? Passavam os domingos e eles tomaram conhecimento que, na época, a Rádio São Miguel estaria promovendo um concurso, um festival de canções. Eles resolveram fazer então um grupo musical, né, da turma que aqui ensaiava aos domingos e tal, sabe, compunha, enfim, e era o limite para eles. E eles escreveram. O nome do conjunto era Malenteadas. E veja os senhores o nome da música que eles escreveram. Era um festival de música popular. Quando os sucessos eram os da Jovem Guarda e não havia música gaúcha, até ao contrário. Os senhores sabem, quando uma pessoa usava pincha naquela época, na década de 70, quando passava na rua, sabe o que as pessoas diziam? O senhor Braz passasse por aqui agora, ele ia dizer: Brande, mande as provas, senhor! Porque o gaúcho não é ridicularizado. A veste do gaúcho, que é a cara, que é a estampa da igreja, não é valorizada. Pois bem. O conjunto de Mauro Pérez subiu no palco na época composto por Keliano Lado Alves, João Machado, o Lado Lado, e Cecilinho Machado foi a intérprete. A música chamava-se A Bichonada. Aí deu para ver o que resultou. Mas por que houve vaias à música? Porque eles não sabiam o que era bichonada. Bichonada é um termo quando o gaúcho está triste, está, né, para baixo, enfim. Isso fez com que eles se reunissem aqui em mais um domingo e decidissem então fazer um festival única e exclusivamente de músicas nativistas. Aí surge a palavra nativismo em evidência, que até então chamava-se gauchismo, falava de gauchismo e muito menos em nativismo. E assim aconteceu o primeiro festival, acredito, no ano de 1970, no teatro onde eram os dois amigos de Lisboa, era o Círculo por baixo. E ali, poucas pessoas foram assistir. Ali foi um grande primeiro passo para que surgisse a grande Califórnia da canção nativa do estado do Rio Grande do Sul, que levou o nome de Nova Era por toda a América, pelo mundo inteiro, um dos maiores festivais da história da Nova Era. E graças a Deus, que a República Cantal e Bolé está restabelecendo, trazendo de volta aquilo que é a nossa maior cultura, fazer com que os bairros daqui que passou ali, mais de 30 mil pessoas participassem daqueles eventos. Glorioso Califórnia da canção nativa do estado do Rio Grande do Sul, em todo o nosso acampamento. Parabéns para você, Bolé. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Boa noite, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a vereadora Manuela. Eu quero comentar alguns requerimentos de hoje que foram passados por moradores do bairro, amigos, eleitores que souberam que a gente estaria aqui essa noite. Tá, colocação de placa e sinalização de trânsito na rua Pedro Marini, encascalhamento e patrulhamento nas ruas de bairro do bairro Santo Inácio, manutenção e melhoria de iluminação pública na rua Dr. Pedro Marini, travessas 1 e 2, providência e patrulhamento e adoção de medidas que reduzam poeira na Avenida Gaspar Carvalho. Como é que é o nome da nossa amiga que falou aqui? A Denise. Tudo que a Denise falou aqui foi nos passado também. E o centro esportivo é um dos meus requerimentos. Eu sou educadora física, eu tenho um olhar para o esporte e o lazer muito grande. Então, um dos nossos requerimentos é a reforma e melhoria do centro esportivo na pracinha, na quadra, na pista de caminhada, porque a falta de exercício físico gera inúmeros outros problemas depois que vão cair no nosso SUS. E a gente não, a população não costuma prestar, dar a devida, poder público, né? Dar a devida atenção ao esporte, que é saúde e que previne doenças. Então, um simples asfalto numa pista, que é o único espaço que o bairro tem para caminhar, pode reduzir doenças e, né, aumentar a falta de leite que a gente tem no hospital. Então a gente tem que olhar o exercício físico como uma questão de saúde pública. E comentar também que a gente tem na data de 17 de fevereiro um requerimento falando exatamente como uma das pessoas que disse aqui, pedindo acostamento e passagem de pedestre no cesto de um trecho de acesso à Uruguaiana, na entrada principal, na BR-472, entre a Agrocer e a Stop Center, né? Por causa da grande quantidade de pedestres que vem ali para São Fernando e Pica 1 e 2, e que tentam acessar a entrada principal da cidade e correm sério risco de ser atropelados. Então, é um olhar que a gente já vem para além desse dia, né? A gente já está atento a essas questões do bairro. E contem comigo, tá? Meu gabinete é o número 32, nós estamos todos à disposição e sempre que precisarem, podem chamar qualquer um de nós, principalmente falo por mim, estou realmente à disposição de todo mundo. Muito obrigada.
Carolina, com o vereador Manuel.
Eu não vou ficar na final porque preciso pegar os dois filhos, tá bom? Obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Com a palavra, vereadora Lívia Peixe.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores. É com grande prazer que estamos aqui hoje, nessa comunidade, onde nós fomos tão bem recebidos. Denise, a gente recebeu com todo carinho as tuas reivindicações, que se fazem muito necessárias para essa comunidade. Mas quero também explicar para vocês como é feita essa logística. Talvez nós sabemos, mas algumas pessoas não sabem. Quando nós estamos fazendo os requerimentos, nós indicamos, ou as indicações, nós levamos até o executivo. Esse é o trabalho do vereador. Não adianta eu vir aqui e dizer para vocês que nós vamos fazer, porque é mentira. Nós não temos esse poder de fazer. Nós temos o dever, sim, de procurar ajudar, mas não de chegar e dizer que nós podemos fazer. Porque a gente, às vezes, vê nas redes sociais, gente, porque o vereador tem que tapar buraco, porque o vereador tem que fazer isso aqui, porque o vereador tem que fazer. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder de legislar, de fiscalizar o que está sendo feito pelo executivo. Então, quando nós falamos em requerimentos, é porque nós mandamos para o executivo e quem tem que executar é ele. Então, eu gostei muito de estar aqui, uma comunidade bem grande, e procurar nos explicar. Porque, senão, nós temos muitas vezes, somos atacados e dizendo que os vereadores não fazem nada. Gente, o vereador faz sim. Hoje nós estamos desde as 8 horas da manhã, eu até sem almoçar, porque nós estamos lutando pela pediatria da Santa Casa. Todos nós, vereadores. Porque nós temos um dever de não deixar a pediatria fechar. E nosso executivo, firmemente também, tentando buscar maneiras de ajudar. Então, assim, eu quero deixar para vocês a nossa solidariedade a todos, dizendo que o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer sim. Mas o que cabe também dentro da nossa legislação de o que nós podemos fazer. A gente procura sempre se reunir todos, não é, presidente? E tentar juntos buscar soluções, porque eu acredito no trabalho de mãos dadas, é um trabalho que dá certo. Então eu agradeço muito, muito obrigado, senhor Ivoné, por ter nos deixado, nós vimos até aqui. E dizer para vocês que vocês têm que ir para a Câmara de Vereadores, sim, lá é a casa do povo. Não precisa nós vir antecipar e vocês têm que ir lá e falar: olha, nós precisamos disso, 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 disso. Porque às vezes nas nossas sessões, gente, tem 3, 4 pessoas e aquela casa lá é a casa de vocês. Nós somos representantes do povo. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Peço que Deus abençoe a vida de cada um. Uma boa noite a todos. Obrigada.
Obrigado, vereadora Lívia Peixe, também comunicamos a participação do secretário adjunto de Esportes, secretário todo. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Vereador Luiz Fernando, eu peço para o senhor de um minuto, porque nós devemos reiniciar a nossa live, que caiu a conexão, tá, vereador? Até que fosse transmitido ao vivo pela rede social. Tá, pessoal, só um minuto para a gente vai reiniciar a nossa live.
Meus amigos, aqui no bairro Santo Inácio, eu sou um vereador de primeiro mandato, talvez muitos ainda não me conheçam, mas aqui no bairro, eu até vou pegar um papelzinho para não esquecer. Na rua João Peró, era uma escuridão, através de requerimentos, a gente conseguiu que colocasse ali perto de 1.000, não tinha, 3 lâmpadas, uma coisa simples de resolver, mas que há muito tempo vinha sem luz. Lá as luzes foram colocadas. Na rua Carlos de Menezes tem a dona Luísa, que nós conseguimos dar uma ajuda muito grande para ela. Ela passava por uma situação de saúde e chegou até o nosso gabinete e conseguiu atender ela. Depois na rua João Peró tem o seu Mário, que ele é uma pessoa que hoje se encontra acamada e que enfrenta todos os meses a mesma situação de ter que se promover para a Santa Casa, para fazer curativos, procedimentos e voltar para a Santa Casa. E a mesma coisa.
não tem ambulância. E a gente tem agido e conseguido o que tem o seu tratamento. Também na rua Capitão Bruno, nós temos a Ângela, que a gente fez contato de tudo que foi fora, atendendo fora da Espanha, e ela, graças a Deus, hoje está curada. E tem. Lá em 2021, aquela academia O Ar Livre, que está lá no centro esportivo, a gente foi em busca de 4 academias, junto ao deputado, à época, Maurício Zerli, que foram os salários de Muitas Vilas, no Parcão, lá no centro esportivo e na Coab 1. Infelizmente, as 4 estão retragadas, estragadas. Foi posto muito custo que a gente conseguiu fazer. Aquela época eu não era vereador, mas era um cidadão que nem vocês, que queria a melhoria. Hoje eu tenho um mandato. Eu elenquei algumas coisas para vocês para dizer que é muito pouco o que eu fiz com este bairro. Vocês precisam me ensinar. Eu sou vereador de todos, não sou vereador lá da Copim, da Xizac, do meu lado. Eu sou vereador de toda a cidade. E eu preciso que vocês levem até a mim, seja pelo WhatsApp, das redes sociais, peguem o meu contato agora lá na próxima e não se curtem. Eu preciso ser proponente. Político só funciona, é que nem feijão, é só na pressão. Senão, ele não funciona. Então, eu estou à disposição de vocês. Eu preciso que as demandas cheguem até mim. Assim que chegar, eu me comprometo que dentro das possibilidades, eu tenho... Eu não mais faço do que o sim, mas eu não prometo porque eu não vou fazer. Mas preciso que vocês me acionem. Fala um pouquinho. E agora vou falar sobre esse local, o CTG Cimeiro do Parque, que neste ano completa 61 anos, no dia 20 de setembro. Aqui, meus pais muito dançaram. Depois, foi a minha vez. Agora, a minha filha já está vindo. E daqui a um mês, a minha neta e o meu netinho, que eu estou com o senhor de novo, agora, domingo, também vai dançar aqui no CTG Cimeiro do Parque. Eu muito participei das festas campeiras, né, e que ficou 15 anos fora. Fora do ar. Agora, retomado. Então, seu Ivone, o senhor está de parabéns, o senhor, a sua diretoria, pela retomada. Depois de encerrar algumas atividades, é difícil retomar. E o Cimeiro do Parque retomou e retomou com força. Seja nas invernadas artísticas de dança, seja com a realização com muito esforço da 41ª Festa Campeira Internacional Uruguaiana. E é isso que a gente precisa, de pessoas que tenham garra, força, para não deixar cair. E mais forte quando a coisa dá a derrocada e conseguir levantar. Por isso, dou os parabéns. Hoje, o Cimeiro do Parque, ele voltou a ter aquele cheiro de tradição. E com essa unizada que está aí se apresentando, o futuro é brilhante. E quanto comigo, senhor? A gente está bem envolvido na tradição, estou à disposição do CTG, no que precisar, e vamos tocar para frente. Né? E agradeço a todos vocês que vieram hoje, e que as palavras da vereadora Lívia, né? A gente está no descrédito, que as pessoas não vão mais assistir a uma sessão plenária. E isso, por certa parte, é culpa nossa, dos políticos, cada descrédito, tem alguns. Mas aqui tem gente boa e que quer trabalhar para o Uruguaiana e que está conseguindo fazer o que há muitos anos não se via. Existe uma união de esforços, independente de partido ou de posicionamento, se é situação ou se é oposição. E a demonstração é agora com essa situação da Santa Casa do Uruguaiana. A gente está incluído, cada um foi nas suas bases, mas todos os dias o presidente tem conduzido a ideia de que aqui a solução vai sair no todo e na coletividade. E quem ganha é vocês. Então, mais uma vez eu digo, preciso que vocês sejam uma panela de pressão. Me provoquem, me acionem, que eu vou estar do lado de vocês. Muito obrigado.
Boa noite, presidente, vereador Juca, vereadores, boa noite à comunidade da do bairro Santo Inácio. Aqui quero cumprimentar também a minha equipe que está presente, a minha assessora de Carolete. Ali você quiser pegar nosso contato, só procurar ela ali, dentro da manhã. Quero também manifestar que hoje a minha filha, Lavínia, que está aqui acompanhando o pai dela, que faz uma jornada de trabalho. Dizer que escutei muito atento a fala da. Posso dizer que é comunitária de risco, né? Não é, mas tem pedigree para ser. Tem pedigree. Desde dentro dessa mesma plataforma do pessoal de pensamento, não teve. Eu vou com o vereador Mano Gassi, ouvindo lá nas minhas mãos. Tenho passado momentos muito difíceis quando eu represento o povo, assunto muito fácil como morador do bairro de Sorriso. Hoje o governo enfrenta um dos maiores problemas de infraestrutura nos bairros de vilas da nossa cidade de Bahia. Mas a todo momento eu posso te mencionar que existe sim uma equipe de trabalho com recurso de pouco, muito pouco, com braço muito curto, que não tem conseguido atender as demandas dos bairros de vila da cidade. Até porque eu falo em bairros de todo mundo, eu moro e resido num lugar onde eu estou há 43 anos. Então, cada momento que eu saio pela parte da manhã, ou no sábado e domingo, que eu ainda faço entrega de graça, todos os sábados e domingo, eu vejo a insatisfação de cada morador da comunidade, de cada morador de outros bairros que eu entrego, pela dificuldade que se enfrenta. E nesse momento a gente para para pensar e diz, pô, não estamos conseguindo atender o que as pessoas depositaram a confiança no governo. Mas eu digo que o trabalho é muito árduo. É como a Daniela mencionou, a Câmara, o Parlamento, incluindo com os outros vereadores, ele não guarda em funcionar no momento. Mas muitas das vezes a comunidade não sabe o trabalho que acontece dentro das paredes da Câmara. É um trabalho que envolve toda a comunidade de Goiânia. E como o vereador Silvano falou, tem momentos que o parlamento precisa de 3, 4 pessoas. E por muitas vezes na minha vida, enquanto não político, lá em 2016, lá atrás, eu falava assim, não importa quem esteja lá, minha vida não vai mudar. Hoje não, hoje eu sei que a nossa vida muda. A nossa vida paga o preço quando a gente não participa da política. Então, nesse momento, o presidente de Junta, o comando do parlamento do senhor criou a Câmara mais próxima, isso aí traz um alento, traz a comunidade novamente mais próxima, tanto do executivo quanto do executivo. Assim a gente pode passar para vocês, moradores do bairro, o que realmente acontece. E eu, muitas vezes, pago um preço muito alto, porque a verdade para nós só importa uma vez. Eu sou aquela pessoa que, se você chegar até na porta do meu gabinete, 24, quando você precisar, e qualquer atendimento político ou encaminhamento, qualquer tipo de situação, o gabinete 24 na cama, para dar uma conversa para receber você. Mas, se esteja pronto para receber somente a verdade. Eu não trabalho com alimento as expectativas do senhor não dão lá. Então, eu digo para você assim, ó, agora estamos com dois propósitos de trabalho, pelo amor de Deus, os hoje. Um, aprovamos agora a autorização para a contratação dos 100 milhões de reais que serão investidos em concretagem da cidade. Então, assim, hoje, eu acredito, eu defendo e eu falo. O governo, as vilas podem estar esperando algo melhor. Eu tenho certeza que virá, porque eu vou cobrar. Então, eu sei que muitas vezes nós acreditamos, como o vereador Luciano fala, eu entendo, porque nós temos uma grande responsabilidade nas nossas mãos. Eu gostaria de vocês, eu tive 1.270 pessoas que saíram do domingo da casa para lá votar no Mano Gás do vereador. Então, dentro dessa linha, dentro dessas pessoas, eu tenho que mostrar realmente o meu trabalho. Então, eu convido você que ainda não conhece o meu trabalho, eu tenho certeza que se você perder apenas 2 minutos e entrar no meu Instagram, vai no Mano Gás, você vai conhecer um trabalho dedicado por 8 meses que eu estou no parlamento. Todos os dias, a partir do dia 12 de janeiro de 2025, todos os dias tem um trabalho constado ali, onde pega qualquer comunidade de Goiânia, tanto a Mendozinha, a Zona tanto a ética do seu estilo hoje visitando, assim como o São Pedro. Obrigado, meu nome, e Deus abençoe a todos.
Boa noite mais uma vez, presidente, colegas, público aqui que também nos acompanha pela live. Uma satisfação muito grande estar aqui no Cidadão do Tábua, agradecendo a acolhida do nosso patrão, o Voné Couto, toda a comunidade, tanto do bairro Santo Inácio como das Ípicas, né, das 1 e 2, que ficam aqui separadas, mas também unidas por uma rodovia federal, e temos os desafios disso. Então, a gente visita com frequência aqui os bairros desse entorno. Eu trabalhei já também em várias secretarias, mas especialmente por mais tempo na Secretaria de Saúde e na Habitação. E fico muito satisfeito de saber que vocês são atendidos aqui também pela nossa SF 15, que, por solicitação da nossa bancada progressista, também do presidente Juca, vereador Egídio, solicitamos ao nosso deputado Tomate Filho e ampliamos o posto, né, com investimento de R$500 mil, apresentando hoje melhores condições para atender toda a comunidade. Sabemos que também em todas as áreas temos o que melhorar e estamos à disposição de cada um de vocês para buscar essas melhorias. Aqui pertinho temos o loteamento Reunidas, que eu muito me orgulho de ter iniciado o trabalho da regularização fundiária ali, né, e hoje já tivemos a entrega de várias escrituras, de dezenas de escrituras para os moradores que hoje podem dizer que são donos efetivamente dos seus imóveis dentro desse trabalho de regularização fundiária feito pela Secretaria Municipal de Habitação. Mas, olhando para frente, seguimos nos colocando à disposição, sabendo que essa comunidade tem sim muitos investimentos a serem feitos, como bem lembrou aqui o vereador Mauro Gás recentemente. Eu, como líder do governo, também me orgulho muito de que o prefeito Carlos Delgado, o vice-doutor Delso, encaminharam para o nosso legislativo e foi aprovado rapidamente esse projeto que autoriza o município a contrair um financiamento de R$100 milhões para investimentos em infraestrutura, e sabemos que o bairro aqui precisa desses investimentos e certamente será uma das prioridades na destinação desses recursos para investimentos. Como hoje, a vereadora Lilian lembrou, hoje a nossa primeira sessão ordinária da Câmara, são as sessões terças e quintas, vocês são sempre convidados a nos acompanhar. Hoje é a nossa primeira sessão após ter sido divulgado pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul esse alarmante anúncio de paralisação dos trabalhos em diversos setores da nossa Santa Casa, dando prazos para que tanto o Executivo, desde a intervenção no hospital, mas também nós, lideranças de diversos partidos aqui, também trabalhássemos incansavelmente nos últimos dias em busca de solução. Às vezes esse trabalho não aparece muito, porque são negociações que envolvem categorias profissionais, né, e alguns cuidados têm que ser mantidos nessas negociações. Mas fiquem tranquilos, que o trabalho vem sendo feito, tanto pelos 11 vereadores que somos aqui liderados pelo nosso presidente Juca, mas também pelo Executivo, com seu secretariado, em busca de uma solução para que o nosso hospital não tenha serviços suspensos nos próximos dias. Trazemos esse recado, que é especialmente para vocês que estão aqui presentes, porque todos precisamos da Santa Casa, mas também para toda a comunidade do Uruguaiana. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Celso Duarte, com a palavra do vereador Paulo Mundo.
Boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o Dr. Paulo Crenbim, médico traumatologista. Há 20 anos de trabalho dentro dessa cidade, resolvi virar um ente político, porque o instrumento de fazer as modificações que são necessárias a melhorar a vida das pessoas, para uma saúde digna, é preciso a gente mostrar cara. Quero agradecer ao presidente Juca, mais uma vez, pela excelente ideia de trazer a Câmara de Vereadores até os bairros da cidade. É uma maneira que a gente tem de demonstrar o nosso trabalho e a nossa preocupação. E é uma maneira de vocês expressarem as necessidades de vocês e nos dizerem aquilo que vocês querem que a gente lute para melhorar a vida de todos. A saúde, como o vereador Celso disse, a saúde vem passando por momentos difíceis. E há muito tempo, nós que vivemos dentro do hospital, que sentimos a dor dos outros, que vemos o abandono e, por vezes, a falta de solução, já vínhamos alertando para o que está acontecendo. Fiquem certos que os 11 vereadores estão imbuídos para que a saúde volte a ser como era antes e melhor. Tenho certeza que o prefeito Delgado é uma pessoa muito bem intencionada. Fomos colegas durante 4 anos na Câmara de Vereadores. Fizemos muitas coisas juntos. Tenho certeza que a intenção dele é a melhor possível. Só lembrar que saúde depende só de duas coisas, do paciente e do médico. O resto é tudo meio auxiliar. O raio-x, a ressonância, o exame de laboratório, a fisioterapia, tudo é auxiliar. A medicina só existe quando tiver o paciente e o médico. O nosso prefeito sabe disso. Eu já falei para ele. Fiquem tranquilos que vem modificações por aí e vem modificações para melhor. Eu estou à disposição de vocês, no meu gabinete, eu tenho meus assessores, eu não deixei de trabalhar como médico, eu continuo trabalhando como médico, agora no meu consultório, porque eu fui corrido para Santa Casa no começo do ano, e eu tenho muitos pacientes que ainda me procuram na minha clínica, e eu atendo pelo menos 2 ou 3 pessoas por dia de graça na minha clínica, porque o vínculo médico-paciente, esse ninguém consegue quebrar. Né? Jogamos para que Deus esteja junto com as pessoas que querem fazer de Uruguaiana uma cidade melhor e uma saúde melhor. Muito obrigado.
Boa noite, comunidade de Santo Inácio. Boa noite, servidores do Poder Legislativo de Uruguaiana. Boa noite a todos que fazem parte do CQG 5º do Pago. Eu vejo aqui empresários, eu vejo chefes de famílias que talvez nem foram em sua casa após um dia de trabalho. Estão aqui para ser ouvidos. E essa é a função do nosso Parlamento Municipal. Sair da nossa sede central e vir para a nossa comunidade, conversar com essa comunidade. Hoje nós queremos mais escutar e não falar. Não adianta o vereador propor indicação, propor leis, se não escutar quem será impactado, que é essa comunidade que aqui está. Aqui não tem nenhum super-herói, mas tenho certeza que tem pessoas que são pagas o nosso salário por vocês, contribuintes dessa comunidade. Vocês pagam o salário de nós, vereadores. Vocês são o nosso papel e vocês devem cobrar o exercício do nosso mandato, pois é feito com respeito a essa comunidade. Aqui todos escutaram. Todos devemos agir da forma coletiva, pois estamos aqui para trabalhar por vocês. Muito bem falado, fomos acordados na sexta-feira pela MEC, uma informação que nos causa preocupação. A saúde de Uruguaiana. A Santa Casa é nossa, é de todos da nossa comunidade. A Santa Casa atende toda a região de Uruguaiana, mas a responsabilidade recai sobre o município que hoje é interventor da Santa Casa. Todos os vereadores têm que trabalhar em seus gabinetes para juntos ao Executivo Municipal construir uma solução. E não vai ser por falta de recurso. Esse parlamento já fez diversas indicações de recursos e encaminhou recursos da Câmara dos Vereadores para oncologia, cardiologia, hemodiálise. E assim o faremos se necessário. Não vai ser por falta de recurso que nós iremos parar o atendimento à saúde da nossa Uruguaiana.
O pagamento está pronto, colegas vereadores. E se é necessário, iremos sim encaminhar nosso recurso. Não há necessidade de ter gastos extra na Câmara dos Vereadores, e sim a responsabilidade do recurso público, que tem que ser investido para o atendimento público. E isso eu farei, se necessário. Trabalhar pela nossa comunidade é um sinal de respeito. E o nosso respeito hoje é a vocês que estão aqui, escutando os vereadores. Mas nós não queremos ser escutados. Nós queremos escutar vocês. Sabemos que não teremos solução para todos, mas estamos trabalhando por vocês e um sinal de respeito. Os colegas falaram, teremos o maior investimento da história de Uruguaiana em infraestrutura, mas uma infraestrutura com responsabilidade, Denise, que hoje, por esse bairro, recebeu um investimento alguns anos atrás de uma galeria que pouca coisa resolveu. Esse bairro sofre alagamentos, não temos rede pluvial nesse bairro. E temos uma galeria que custou milhões de reais e até hoje é paga, pois a parcela são US$250 mil pago a cada 6 meses, senhores senadores. Essa é a informação oficial, US$250 mil pago por uma galeria a cada 6 meses, que uma gestão passada deixou quando aplicou e criou a expectativa que resolveria o alagamento desse bairro. Uma galeria que não tem captação de água pluvial. Ela corta o bairro Santo Inácio, mas não resolveu o problema do bairro Santo Inácio. Por isso, esses vereadores irão acompanhar um investimento de 100 milhões de reais, o maior investimento em infraestrutura que já aconteceu na história do Uruguaiana. Cada vereador aqui não fica somente em seu gabinete, eles estão na rua, pois o nosso trabalho tem que ser corresponder às necessidades e às expectativas e à confiança que depositaram em nós no dia 6 de outubro nas urnas. Cobrem dos vereadores, nós somos funcionários do povo, somos pagos do salário. Por vocês, povo, estamos aqui para trabalhar por vocês. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês e retorne às suas casas hoje e merece um descanso, pois esse parlamento municipal agradece a todos que estiveram nessa noite e nós levantamos e batemos palmas a vocês que merecem o nosso respeito. Boa noite a todos. Não havendo mais primeira trazendo a palavra, declarando isso que nasce a sessão. Mas o parlamento segue a disposição. Vereadores, que Deus abençoe vocês e boa noite.